Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 7. O apóstolo João, capítulo 7. Versículo 33. Alguém poderia ler, por favor? João, capítulo 7, versículo 33.
Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que eu não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis, e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo. Agora, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
Amém. Até aí, por favor. Então, as pessoas que estavam conversando com Jesus naquele momento eram os fariseus. Os fariseus estavam sempre procurando Jesus, questionando, querendo descobrir as coisas, entender às vezes as coisas que Jesus fazia, mas não acreditava nele, não tinha fé, eles não criam, eles tinha toda dúvida a respeito de Jesus. Então Jesus falou: olha, ainda um pouco de tempo eu estou com vocês. E depois eu vou embora. Aí quando eu for embora, vocês vão me buscar e não vão me achar. E onde eu estou, vocês não podem estar. O que que ele estava dizendo aí? A respeito daquelas pessoas, e isso vale para os nossos dias. Isso vale para os nossos dias. Assim, eu vou embora, ou seja, eu vou morrer, mas eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Se nós observarmos bem, todos nós viemos de Deus. Todos nós viemos de Deus. Todo espírito, toda vida vem de Deus, sai de Deus. Ele é que tem o dom da vida. Né? Quando Deus soprou ali, quando ele fez O homem criou, estava ali, o homem de barro. E ele soprou ali no homem, na pessoa, dando vida à pessoa. Aquele barro se transformou, então, numa vida. Nós também, o dia que nós morremos, nós vamos voltar para, o nosso corpo volta para o barro, né? Volta a ser terra, volta a acabar no meio da terra. Mas o espírito da gente permanece. Só que nem todo espírito vai voltar para Deus. Isso que é, a gente precisa entender. Que nem todo espírito volta para Deus. Jesus, ele tinha fé suficiente, convicção de que ele iria voltar. Ele voltaria para Deus. Eu vou voltar para Deus. Eu vou voltar para Deus. De onde eu vim? Eu vim de lá e volto para lá. Ou seja, eu vim do céu, volto para o céu. Onde é que fica o céu? Como nós já explicamos aqui muitas vezes, quando a gente sai do corpo, porque na verdade quem está aqui falando, ou quem está aqui ouvindo, nós estamos no corpo, nós estamos no corpo. Observa a linguagem da gente. Por exemplo, eu estou no corpo, na verdade eu estou falando. O corpo serve para me conduzir, assim como a energia é conduzida pelo fio, pelo cobre. Nós estamos aqui, eu falo, mas o dia que a gente morre, o tratamento, observa que o tratamento é diferente. A pessoa diz, olha, o corpo será velado em tal lugar, se assim. Né? O corpo está sendo velado em tal lugar. Que hora que vai chegar o corpo? Se a pessoa é de fora, se vai haver translado? A pergunta que se faz é essa. Não fala assim, que dia que vai chegar a pessoa? Que hora que vai chegar a pessoa? O Ramiro está sendo velado. O Rossini está sendo velado. Não fala assim, não. A gente fala o corpo. Né? O corpo está sendo velado em tal lugar, se assim. A pessoa já saiu. A pessoa já saiu. Então, nós estamos aqui no corpo. Um outro versículo interessante, para poder explicar isso, está em Hebreus, capítulo 5, quando Jesus fala assim, lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim, Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Isso significa que cada um de nós tem também o seu dia na carne. Jesus nos dias da sua carne. Ramiro nos dias da sua carne. Né? O humilde nos dias da sua carne. E assim por diante. Todos nós temos o nosso tempo na carne. Para quê? Esse tempo aqui. Para que que a gente passa por aqui? Teve um dia que o pecado entrou no mundo, entrou no homem. O mundo é o homem, é o ser humano. Teve um dia que o pecado entrou no homem. O espírito de rebeldia entrou no homem. Toda pessoa nasce, ele nasce. A criança nasce, só tem um pecado, qual? Que é o pecado original, é o pecado da origem, o fato de ele ser homem. Mas esse pecado original, ele é uma coisa que já foi perdoada desde o comecinho lá. Deus já tinha perdoado o pecado. Mas ele então disse para Caim, por exemplo, fora... Se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Então, o pecado de origem tinha sido perdoado. Restava fazer o bem. E nós passamos aqui pela terra. e recebemos de Deus a mesma palavra. Ou seja, eu ponho diante de você o bem e o mal. Faz o bem. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Faz o bem. Agora, é fácil fazer o bem? Aí que vem o problema. Aí que vem o problema. Então Jesus disse, olha, eu vou voltar para o céu porque eu consegui fazer o bem. Eu tenho essa fé. Eu posso dizer para vocês aqui agora que eu também me esforço para fazer o bem. Eu me esforço para não fazer o mal, ou seja, para não pecar. Se eu tiver essa fé, eu também posso dizer, eu vou voltar para Deus. Por quê? Eu consegui, nos dias da minha carne, fazer o bem. Eu ponho diante de você a bênção, o bem, a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. Quem fez o bem tem a promessa da vida. Sai do corpo, né? Como Jesus Cristo está vivo, eu também tenho a esperança de ficar vivo. Agora, quem não tem esperança, passa da vida para a morte. Morre e continua morto. Sem vida. Isso é importante. Aqui mais embaixo ele fala assim. Por que que é importante a gente entender isso? E mais embaixo ele fala. Que palavra é esta? Buscar-me-eis e não me achareis. E onde eu estou, vocês não podem ir. Os fariseus estavam também ali questionando isso. Que palavra é esta? Buscar-me-eis e não me achareis. Por quê? Porque se vocês não acreditam agora que eu estou aqui falando com vocês, se vocês não estão acreditando que eu estou aqui presente, eu estou aqui presente, transformando a água em vinho, né? Curando o enfermo, fazendo sinais, milagres, maravilhas diante dos seus olhos. E vocês não acreditam? Agora, depois que eu sair, vocês vão acreditar? Vocês não vão acreditar. Vocês vão me buscar e não vão me achar. Não vão me encontrar. Porque se nós buscarmos para discutir as coisas, se nós buscarmos Deus para poder saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se nós começarmos a questionar a coisa, nós simplesmente vamos ficar doidos. Muita coisa. E você vai chegar um momento, você vai observar que tem lógica em tudo o que as coisas, o que diz aqui as escrituras. Mas primeiro, o passo primeiro que dá é o passo de fé. Amém? Então Jesus, ele fala assim, quem crê em mim, pega a sua cruz e siga-me. Quem crê em mim, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rios de água viva. Ou seja, quem crê em mim vai falar sobre mim. Quem crê em mim vai entender. Mas interessante, eu volto a afirmar. Quem estiver buscando a Deus para questionar, para saber, para discutir com Deus, quem somos nós? Para discutir com Deus. Né? Quem somos nós para poder entrar em disputa com Deus? Não. Eu preciso ter a humildade e dizer, né? Eu vou seguir. Eu vou segui-lo de perto. E quem sabe, eu vou acreditar. Quem quiser me seguir, quem tem sede, mas eu quero saber o que que esse homem pensa. Eu quero saber o que que o Evangelho fala. Eu quero saber o que que está na cabeça desse Deus. E vai. E aí, de passo a passo, de degrau em degrau, cada dia mais, você vai subindo o monte. Vai chegando até entender. Até entender. Né? Nós temos o exemplo de Paulo, quando ele fala, corri a carreira. Corri a carreira. Combati o bom combate. Correr, a gente tem que ter um começo, um esquentamento, eu preciso me preparar, fazer uns alongamentos, etc. E depois eu tenho que começar a correr, para depois chegar lá na frente e dizer, eu corri a carreira que me foi proposta. É preciso ter um pouquinho de humildade, de querer saber. Querer conhecer, Senhor, ensina, abre os meus olhos, invocar o Espírito que foi prometido a nós, o Espírito Santo. Pedir a Deus, porque se nós não conhecemos a Deus, nós não vamos voltar para onde nós viemos. Se nós não tivermos a ajuda de Deus, nós não vamos fazer o bem aqui na terra. Nós não somos capazes. Quantas vezes Paulo sofre ao afirmar, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o homem que sou. É como se ele dissesse, Deus me ajuda. Eu não quero fazer o mal. Nós vamos precisar muito da ajuda de Deus. Mas se nós não acreditarmos, não tem como. Não existe nenhuma possibilidade de Deus estar comigo se eu não, pelo menos, acreditar nele. Eu vou segui-lo. Agora, lá na frente, eu posso chegar e dizer, não, eu não concordo. Eu não concordo com o Senhor. Eu não concordo. Eu tenho o direito de não concordar. Agora, o que a gente não pode, gente, é sem conhecer, sem analisar, sem pesquisar, sem se informar, falar que não concorda. Eu não concordo. Mas como que você não concorda? Você já analisou, você já pensou, você já estudou, questionou direitinho? Amém? Deus só vai estar com o povo de Deus que foi experimentado, que passou pela terra, que foi provado como a gente prova as pessoas com quem você precisa ter confiança nela. Né? A gente não vai aceitando na casa da gente qualquer pessoa. Primeiro você precisa conhecer, ter informação de quem é filho, de onde vem, etc. Você não recebe na sua casa qualquer pessoa. Da mesma forma, Deus só vai receber aqueles que, durante o tempo que passou pela terra, encontrou Deus. Achou Deus. Nós já falamos aqui, vamos citar mais uma vez, o caso de Jó, né, que passa por aquela situação e lá no final dessa jornada, ele afirma, eu ouvia falar de Deus, agora eu conheço Deus. Eu ouvia falar de Deus. Agora eu conheço Deus. Sabe o que está previsto? Vamos abrir aqui em Amós. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Hoje mesmo, eu conversava a respeito dessas questões. Amós capítulo 8, diz assim. Capítulo 8, versículo 11. Lê, por favor.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová.
Isso. Então, antes, porém, filha, diz o seguinte. Amós, um profeta que viveu antes de Cristo. Antes de Cristo. Ele profetia. Um vaticínio, é uma previsão do que vai acontecer. Por exemplo, Jesus foi um profeta? Foi. Jesus também profetizou a respeito de muitas coisas que estão acontecendo hoje. Então, todos os profetas profetizaram. Se nós começarmos a buscar Deus, nós vamos conhecer todas as profecias. Tudo que está profetizado, a gente vai acabar conhecendo. Aos poucos, na medida que nós vamos subindo, correndo, caminhando, nós vamos encontrando a resposta para tudo que está acontecendo no mundo hoje. Então, Amós capítulo 8, versículo 11, diz assim. Vai, filha.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não levantarão mais.
Amém. Lê novamente o versículo 11, por favor.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Amém. Naqueles dias, quando Jesus vem, nós tínhamos... começou assim, Jesus falando a palavra de Deus. A palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. O verbo se fez carne, estava ali. Deus encarnado. A palavra que saía da boca da pessoa era a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus estava lá dentro. Por isso que chama palavra de Deus. Porque foi falada por Deus que estava dentro daquela pessoa, que foi Jesus Cristo. O verbo se fez carne, Deus encarnado. Deus estava em Cristo, falando. Por isso que chama palavra de Deus. Tem a palavra de Deus que saiu da boca de Deus. Né? Quando Deus, que foi Jesus, subiu aos céus, ele derrama o Espírito dele, o Espírito dele. E o Espírito dele, nós recebemos o Espírito dele. A palavra continua sendo dele. A palavra continua sendo de Deus. Pode ser de Deus, pode não ser de Deus. Precisa ser examinada, precisa ser observada. Então ele fala assim, vai chegar um momento que não tem mais palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus não cabe mais na gente. O Espírito de Deus não vai ser mais recebido. Porque o Espírito de Deus é dado à pessoa que quer, que tem sede, que tem vontade. Eu não posso falar a palavra de Deus sem o Espírito de Deus. Não, eu posso falar a palavra, o Ender falar a palavra dele. O Paulo Júnior falar a palavra do Paulo Júnior. Pode, pode. A gente lê, estuda, tal, etc. e fala. Mas se eu quiser a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, o que, é que eu preciso? De Deus, eu preciso do Espírito de Deus. Eu preciso, vamos usar aqui uma coisa parecida com o Espiritismo. Eu preciso ser possuído pelo Espírito de Deus. Não é? Então, se a pessoa invoca lá o morto, e o morto vem, a pessoa é possuída por aquele espírito, e as escrituras manda a gente invocar o Espírito de Deus, gente, se eu posso ter o Espírito de Deus, por que não invocar, hein? Por que não pedir o Espírito de Deus? Senhor, o que eu preciso fazer para receber o Espírito do Senhor? O que eu preciso fazer para ter o Espírito de Deus em mim? Eu preciso só, meu irmão, de acreditar. Deus disse, a quem crê, eu darei o Espírito Santo. Então Deus, Ele me examina. Ele me examina. Ele pode chegar e dizer assim, o Arson ainda não acreditou. Se o Arson não acreditou, o que, que vai acontecer? Não recebe o Espírito de Deus. Aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. Quem crê em mim, eu dou o Espírito Santo. O Espírito Santo será dado aos que creem. Está escrito. Deus sabe se eu acreditei ou não. Deus sabe. Imediatamente ele vai. Agora, os fariseus não acreditavam. E ele falou, então vocês também não vão ter o Espírito. Eu não vou dar o Espírito para vocês. Vocês não creem. Vocês querem me provar. Vocês querem questionar. Vocês estão aqui mais por ruindade. Mais para descobrir as coisas. Não é para me ajudar. Vocês estão aqui não é para me ajudar. Servo de Deus, querer ajudar Deus, querer servir a Deus. Aí a pessoa chega como, querendo descobrir o sexo do anjo, para depois acreditar. Não é assim. Eu tenho que chegar disposto, Senhor, eu quero te ajudar, eu também quero, eu quero aprender. Eu não sou melhor do que ninguém. Ensina-me. Eu acredito no Senhor. Tem alguma coisa que Jesus fez para a gente acreditar nele? Será que Jesus fez alguma coisa para nós acreditarmos nele? Fez? Me fala uma, Rodrigo. Jesus, depois de ressuscitado... Você já ouviu falar em alguma pessoa que, depois de morta, apareceu? Apareceu fisicamente. Você pegou nele. Não é aparecer igual a alma, aí aparece não. Jesus apareceu depois de morto. E ninguém, até hoje, a ciência não achou o corpo de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou. E foi visto por mais de 500 pessoas. Né? Esse dia comentando, uma pessoa fala, se você quiser ver Jesus, você pode pedir a ele, quem sabe ele aparece para você, se ele aparecer para mim eu corro. Né? A pessoa fica com medo, né? Se Jesus aparecer, não, mas se ele aparecer para você, você não tem medo, não vai ter medo. É diferente de você ver uma outra coisa e ter medo. Se Deus aparecer para você, você não vai ter medo. Com certeza você não vai ter medo. Qual outra coisa que nós podemos crer que Jesus Cristo teve a ressurreição? O que mais, hein? Você acha que não é estranho uma pessoa, um homem, pregar uma doutrina, falar sobre uma doutrina, e essa doutrina durar mais de 2000 anos? Hã? Uma doutrina mais de 2000 anos, e até hoje, ninguém consegue contrariar a doutrina de Cristo. Muito pelo contrário, todo mundo aceita a doutrina de Cristo, só não acredita nele, mas aceita. Você vê quantos segmentos religiosos aí têm como base a doutrina de Cristo. Vale a pena você acreditar nessa pessoa e estudar essa pessoa. Estudar, analisar essa pessoa. Buscar-me-eis. Deus disse assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Quando você realmente me buscar, você vai me achar. O que eu vejo hoje, aqui, antes, porém, lembrando que o Arthur falou, que Jesus, ele dividiu o tempo. Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Foi tão forte a doutrina de Cristo, tão marcante no mundo, que dividiu o tempo. Hoje nós estamos no dia 5 de março de 2015, 4 de março de 2015, depois de Cristo. Durante algum tempo, tinha que colocar o D e o C. Depois foi passando, largou de mão disso. Né? Hoje não se fala mais, mas nós sabemos que hoje é 4 de março de 2015, depois de Cristo. E tem o tempo antes de Cristo. Esse homem, eu acho que ele merece ser buscado, pesquisado, entendido. Analisa o que esse homem falou. Presta atenção no que Jesus falou. Se você achar uma coisa que não está certo, como que você vai dizer que não está certo? E vai te ajudar muito. Então ele diz assim, quem de mim se alimenta? É assim que a gente alimenta. Você conversa com a pessoa, aceita o que ela fala e vive de acordo com aquela pessoa. Né? E vive de acordo com aquela pessoa. Uma coisa que estou vendo o Bino ali, o Adriano e o Igor, que vieram comigo, são jogadores de futebol. O que mais prejudica o jogador de futebol hoje? Mais prejudica o jogador de futebol hoje? Sabe o que é, Adriano? O que é? O que é, Godoy? O que mais prejudica hoje o jogador de futebol, Godoy? O empresário. O empresário, ele põe na cabeça do jogador. Às vezes não é um jogador que quer fazer aquilo. Mas ele bota na cabeça dele. Então ele, o jogador se alimenta daquilo que ele falou. A pessoa vai para a escola, ele se alimenta do que o professor fala. Na minha época, na minha época da minha juventude, a influência comunista no mundo era muito grande. E uma quantidade de jovens se alimentaram da doutrina comunista e se tornaram comunistas. Então, você se alimenta de uma coisa, você vive aquilo que você alimenta. Você vive aquilo que você alimenta. Com quem você tem comunhão, com quem você conversa, você acaba vivendo da maneira como aquela pessoa vive. Deus disse que os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Você não vê periquito com pássaro preto, não. Por que os periquitos andam juntos? Né? Os pássaros pretos andam para lá. Os filhos de Deus são diferentes dos outros. Os filhos de Deus são aqueles que concordam com Deus. Os filhos de Deus são aqueles que estão querendo fazer o que Deus ensina. E tem um versículo muito interessante em João, capítulo 1, que fala assim, que Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. E tudo é isso, gente. Pesquisa isso, porque Amós está dizendo aqui que haveria um tempo em que o mundo vai ter fome, sede, não de pão, não de comida, não de água, mas de ouvir o que Jesus Cristo falou. A palavra de Deus para mim foi o que Jesus Cristo falou. Por quê? Por que que vai acontecer isso? Porque o Espírito Santo está sendo extinto. Extinto. E eu preciso do Espírito Santo. Eu posso afirmar isso para vocês por causa de uma profecia que diz assim: Jesus vai voltar. Antes de Jesus, quem vem? O anticristo. E antes do anticristo? Apostasia. O que que é apostasia, Ramiro? É, perdeu a fé. Então, quem não tem fé, não tem o Espírito Santo. Quem não crê em Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo. Apostasia é falta do Espírito de Deus. Está sendo extinto. Por que que está sendo extinto? Por quê? Uma coisa em função da outra, né? Se eu não creio, eu não creio. Nós vamos sair daqui e vamos embora. Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, etc. Amanhã nós estamos na nossa atividade normal. E será que nós vamos buscar? Será que nós vamos invocar? Será que nós vamos tirar 10 minutos no nosso dia para fazer uma oração, para poder dizer: Senhor, eu acredito, fecha os olhos e olha para lá e diz: Senhor Jesus, dá a mim o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo. Agora, você vai perceber quando a pessoa tem o Espírito Santo. Pela palavra. Ele disse: olha, você conhece a árvore pelo fruto. Da boca da pessoa sai. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu cri, por isso eu falei. Por que você não fala? Quem não crê não sabe falar. Não sabe falar. Eu cri, por isso eu falei. E por isso eu falo. Por isso eu explico. O homem, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra, não de sede, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a Deus. Irão vagabundos de um mar até outro, do norte até o oriente. Hoje, você pega aí o jornal da Globo, qualquer um outro jornal, quando fala, lá nos Estados Unidos, dentro de alguns segundos, nós estamos ouvindo aqui. Você já observou que a pessoa fala lá, passa um tempinho para você ouvir o som. É o tempo suficiente para o som chegar aqui. Mas hoje, não tem mais distância, não tem mais separação. Então, irão vagabundos de um mar a outro. A gente gostaria de ouvir, nesse mundo, alguém falando a palavra de Deus. Nós gostaríamos de ouvir alguém no mundo falando alguma coisa boa. Mas o que você ouve, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, é só confusão, briga, né? Mal sobre mal. Coisas, notícias más, né? Corrupção, violência, muitas coisas do mar a outro mar, do oriente ao ocidente. Palavra de Deus. Se vocês souberem de algum lugar que estiver falando, eu quero ir. Porque eu estou com vontade de ouvir alguém falando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos, nós já estamos aqui no finalmente. O apóstolo Paulo, capítulo 6, Atos capítulo 6, versículo 7.
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Isso, repete.
E crescia a palavra de Deus.
Crescia a palavra de Deus. Esse livro é o Atos dos Apóstolos. Se chama Atos dos Apóstolos. Os apóstolos de Jesus foram discípulos de Jesus. Jesus disse que basta o discípulo ser como seu mestre. Jesus falou a palavra de Deus. Os apóstolos falaram a palavra que Jesus falou. Os apóstolos falaram a palavra de Deus. Por que que hoje a palavra de Deus é tão escassa? Porque não tem discípulo. Os apóstolos morreram. Os discípulos foram morrendo. Foram acabando. Então está realmente acontecendo a profecia de Amós, que vai chegar um ponto que não tem a palavra de Deus. Ninguém quer ser discípulo. Amém? Às vezes a pessoa chega e quer ensinar, mas ela não quer ouvir. Nós vamos ser discípulos de quem, gente? E ele falou: ide e fazei discípulos, ensinando, pregando o Evangelho, ensina. Então eu poderia dizer que vocês são meus discípulos, mas você também tem que ter discípulo. Você também tem que falar, tem que ensinar. O que que vocês vão ensinar? A palavra de Deus. Se você for ensinar outra coisa, não tem, não serve. Você vai ensinar a palavra de Deus. Você vai fazer discípulo. Nós precisamos ter discípulos para cumprir aquilo que foi dito. Dai e dar-se-vos-á. A fonte precisa ser renovada. Eu preciso tirar água da fonte para a fonte produzir mais água. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Cadê o seu discípulo? Você tem discípulo? Eu estou falando assim, eu tenho certeza que todo mundo tem o seu discípulo, amém? Quem, no mínimo, uns 3 ou 4, né? Discípulos, quer dizer, são aqueles que você ensina. Discípulo é aquele que você cuida. Que você ensina o Evangelho para ele. Amém? Eu preciso ter discípulo, Ramiro? Por quê? A árvore que não produz fruto será cortada e lançada fora. A fonte que não produz água, ela seca. Dai e dá-se-vos-á. Saiu o semeador a semear. Nós também somos discípulos de Jesus. Ou seja, nós vamos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Semear, pregar o Evangelho, ensinar. Porque se você não fizer isso, meu irmão, você vai morrer. Você vai morrer sem fé. A sua fé acaba. E ele disse, a árvore que produz fruto, ele ia podar para ela produzir mais fruto. Tão é importante você ensinar, você falar, você divulgar a palavra de Deus. O que que é a palavra de Deus, Marquinhos? A palavra de Deus é o que, Vitor? A palavra de Deus é o que, humilde? Crescia a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus. Estava recente a ressurreição de Cristo. Estava recente a morte e ressurreição de Cristo. A palavra de Deus estava viva naqueles dias. Crescia a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, Paulo Júnior? Pronto. Então, mais forte, Paulo Júnior. O que é a palavra de Deus, Paulo Júnior? Fala alto, Paulo Júnior. Pode falar. Não. É melhor você falar, Paulo. O que, que é? Nossa. Crescia a palavra de Deus. Eu estou mostrando para vocês na Escritura para poder ajudar vocês a entender o que, que é a palavra de Deus. Por que, que a palavra de Deus crescia? Porque os discípulos estavam falando. E a palavra de Deus... Por que, que a palavra de Deus hoje está sumindo, desaparecendo? Não tem discípulo. O fogo apaga. As trevas... Olha aí, a gente vai falando, vai vendo tanto que isso é verdade. As trevas estão tomando conta da terra. Por que, que as trevas estão tomando conta da terra? Porque a luz está apagando. A luz está apagando. A luz está sumindo. Jesus disse, eu sou a luz que veio ao mundo. Se não tem a palavra de Deus, meu irmão, prepara para você enfrentar um mundo de trevas, um mundo de muita ruindade mesmo. Homens cruéis, pessoas inescrupulosas, é o que nós vamos enfrentar nos dias que nós estamos vivendo. Exatamente por negligência da igreja, do povo, que Deus queria que fosse o sal da terra, que Deus queria que fosse a luz para o mundo. Amém? Você gostaria de ser um discípulo? Vai começar hoje ou amanhã as aulas? Né, Divina? Eu gostaria de ser, Divina? Começa hoje mesmo. Uma vez a gente falava assim, se você não tem a quem falar, fala com o cachorro, fala com o gato, porque pelo menos você está falando. Fala. Chega lá hoje, prega para o seu cachorrinho. De uma coisa eu tenho certeza. Ele vai observar. Ele vai te ouvir. E não vai responder nada. Ele vai ficar ouvindo. Amém? Pega o seu gatinho de estimação. Explica para ele. Fala para ele sobre Jesus. Amém? Amém, gente. É por aí, Ramiro? Você concorda? Deus tem dado muita preocupação para a gente nesse sentido. A fé. Eu, esses dias, me acordei de madrugada e lendo, fazia muito tempo que eu não lia a carta de Judas. E aquilo me chamou muita atenção. Porque quando a gente está lendo assim, sozinho, parece que chega mais perto da gente o entendimento. E na carta de Judas, eu vi uma coisa muito importante. Mas muito importante mesmo. Eu só vou ler aqui para mostrar para vocês. Na carta de Judas. Até mostrei isso aqui hoje para alguém. Aqui ele fala assim. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, versículo 3, carta de Judas, só tem um capítulo, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado, a respeito da salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Pela fé. Ou seja, ele queria escrever a respeito da salvação. Mas ele falou, eu vou escrever para vocês isso da salvação, eu vou falar depois. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês a batalhar pela fé. Porque como é que você fala de salvação para quem não tem fé? Como é que você explica as coisas para quem não tem fé? Para quem não acredita? Bem, é a semente que cai na pedra. Ela não germina, ela não produz. A semente que cai na pedra. Dureza, coração. Não quero acreditar, não quero entender. Então Judas, já naquele tempo, preocupado com a fé. Eu primeiro, antes de falar para vocês a respeito da salvação, eu preciso chamar a atenção de vocês a respeito da fé. Bem? Vamos curvar nossas cabeças para a gente terminar, gente? Amém, Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Abre os olhos, acorda a igreja. Acorda a igreja. Para que ela não se conforme. Para que ela não aceite passivamente. Vê a fé indo embora, vê a sua fé saindo pelo ralo. Que o Senhor possa acordar a gente. Acordar a igreja, despertar a respeito da fé. Em que eu preciso acreditar nos dias de hoje? O que é que eu preciso ver nos dias de hoje? O que eu preciso observar nos dias de hoje? Isso vai mexer com a minha fé. Que os meus olhos precisam ver nos dias de hoje. Isso vai mexer com a minha fé. Diz o Senhor, eu aconselho que compre de mim colírio para colocar nos seus olhos. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para nós podermos ver aquilo que nós precisamos ver. Para que a nossa fé se manifeste. Para que a nossa fé se manifeste. Nós precisamos ver. Nossos olhos precisam ser abertos. Para que a nossa fé, meu Deus, não vacile, não seja extinta. E não venhamos a perder o Espírito Santo. Perder o Espírito. Por isso nós te pedimos, Pai. A igreja pede, toda a igreja pede. Ajuda. Acorda. Desperta-nos, ó Deus. Acorda o seu povo. Desperta-nos. Para essa verdade, para essa grande verdade. Que ainda haja pão na mesa do Senhor. Que ainda haja água da vida, pão da vida, para se comer, para se beber. Nós estamos aqui, Senhor. toma-nos em teus braços. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. E toda a igreja. Não existe entre nós ninguém melhor, muito pelo contrário. Qualquer que no reino do Senhor quiser ser o maior, seja ele o menor. E é por isso, Senhor, que nós reconhecemos que a falta é grande, muito grande, para aqueles que às vezes já se julgam conhecedores da palavra. Nós te pedimos, por amor do teu nome, Jesus, entenda, Senhor, a aflição que vive hoje a igreja, o povo de Deus. Amém. Amém.
Fidelidade para sempre. arrependo. Me arrependo do que pensei. Me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Não, eu não quero continuar. Vou parar assim. Te pedi, Jesus. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. A fidelidade é para sempre. Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Eu não posso viver sem teu amor. Me arrependo do que pensei. Amém, com palmas. Do que falei, Senhor. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar, não, Senhor. Não. Aleluia. Vou parar assim. Te pedir, Jesus. Eu não.
Fidelidade, Senhor, é o que eu preciso ter em nossas vidas.
Senhor uma passagem que diz assim: pelo tempo que nós estamos ouvindo, já deveríamos ser mestres. E, consequentemente, teríamos muitos discípulos. Amém? Muitos discípulos. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.